Minhas amigas, meus amigos, eu sou Lauro Moreira e este é Prosa e Verso, falando de tudo um pouco. Antes de mais nada, gostaria de lembrar-lhes que o episódio de nosso podcast de hoje, como anunciamos antes, deveria apresentar a continuação do episódio anterior, ou seja, a segunda parte do show Uma Viagem Através da Música do Brasil. Entretanto, por razões técnicas, não nos será possível fazê-lo nesta oportunidade. Mas, desde já, estão todos vocês convidados para assistirem exatamente no YouTube o vídeo com som e imagem da íntegra do mencionado espetáculo, apresentado, como sabemos, com imenso sucesso pelo Grupo Solo Brasil em nada menos que 20 países de 4 continentes e em inúmeras cidades brasileiras. Pois bem, dito isto, passemos ao tema de nossa conversa de hoje. Como sabemos, o dia 21 de março foi consagrado não apenas como o Dia Mundial das Florestas, mas também como o Dia Mundial da Poesia. Aqui em Portugal, de onde falo, esse dia foi escolhido para inaugurar o Mês das Amazônias, com uma rica programação de eventos relativos ao tema, que se estenderá por 4 semanas na magnífica Biblioteca do Palácio Gouveias, em Lisboa. Para a abertura, no último dia 21, tivemos um interessante debate com a presença de especialistas portugueses e brasileiros. A inauguração de uma grande mostra fotográfica, intitulada A Selva que Nos Habita, e um breve recital poético, antecedido por algumas reflexões sobre o tema amazônico, que, a convite dos organizadores, tive o prazer de apresentar. Agradecendo aos responsáveis por essa magnífica e oportuna iniciativa, na pessoa da ambientalista doutora Lausank, criadora e dirigente do projeto Sentir a Amazônia em Portugal, proponho que ouçamos em seguida a gravação do mencionado recital. Espero que apreciem. Muito obrigado. Senhoras, senhores, minhas amigas, meus amigos, gostaria, antes de mais nada, de agradecer a presença de cada um e cumprimentar os curadores e organizadores deste evento, na pessoa da doutora Lausank. Evento carregado de simbolismo por realizar-se neste Dia Mundial das Florestas e da Poesia, e com o objetivo declarado de ler, pensar e sentir a Amazônia em palavras, imagens e sons. Para nosso imortal Manuel Bandeira, a poesia está em toda parte, tanto no amor quanto em um pé de chinelo. Diria eu que ela está também numa planta que cresce e na saudade de um tempo que virou passado. Ela está, sobretudo, dentro de cada um de nós. E hoje estamos aqui reunidos para celebrarmos a beleza do mais exuberante poema vegetal do planeta, a Floresta Amazônica. A Ilha Amazônica, do naturalista Alexander von Humboldt, que tanto impressionou. A história da ocupação da Amazônia começa quando levas de imigrantes asiáticos chegaram ao Vale do Amazonas, há mais de 14 mil anos. No momento em que essas populações passaram a desenvolver a agricultura e viver numa mesma área de terra, comunidades indígenas diversas e mais complexas emergiram nessa região. Ou seja, esses povos viviam na Amazônia cerca de 2000 anos antes da chegada dos navegadores portugueses e espanhóis, no alvorecer do século XVI. Da floresta extraíam eles os recursos necessários para sua sobrevivência e desenvolvimento. No século XIX, boa parte da população da Amazônia Composta principalmente por indivíduos miscigenados, índios, brancos e negros, deixaram de concentrar seus esforços na coleta de produtos naturais e na agricultura para viver em função do grande ciclo econômico da borracha. Esse período enriqueceu a alta classe de Belém e Manaus e promoveu o desenvolvimento arquitetônico e cultural dessas duas principais cidades da região. Após a crise do ciclo da borracha, a Amazônia entrou num período de estagnação e, assim, na primeira metade do século XX, ficou esquecida e isolada do restante do Brasil. Somente a partir dos anos 60, de 1960, com os ambiciosos planos de integração nacional, inaugurados com a construção da nova capital, a abertura da rodovia Belém-Brasília, a descoberta de minérios e grandes projetos de desenvolvimento, a região voltou a crescer e receber novos imigrantes de todo o Brasil, principalmente do sul do país. Esse período, contudo, marca uma mudança drástica na paisagem da Amazônia. É o início da devastação da floresta, provocada principalmente pela construção de grandes rodovias, pelo avanço da agropecuária e pela exploração predatória da madeira. Exemplos clássicos dessa fase foram a abertura da Transamazônica e do gigantesco e problemático Projeto Jari, do bilionário norte-americano Daniel Ludwig, destinado à produção de celulose e ocupando uma área correspondente a cerca de um quinto do território continental português. Atualmente, no século XXI, o desafio dos povos que habitam a Amazônia, a maior floresta tropical do mundo, como sabemos, é lutar por um desenvolvimento econômico sustentável, com a imprescindível proteção de seus recursos naturais. Para isso, muitas iniciativas estão sendo desenvolvidas, entre as quais a criação de áreas protegidas, unidades de conservação, terras indígenas e terras quilombolas, e um decidido combate ao desmatamento. O relatório da Organização Meteorológica Mundial, divulgado anteontem, veio reforçar o que já era uma certeza. Em 2023, o planeta viveu o mais quente ano desde que há registro. Além da temperatura atmosférica, o planeta viveu recordes no mar e no nível da criosfera. Ou seja, a crise climática é o grande desafio que a humanidade hoje enfrenta. No texto da exortação apostólica intitulada Querida Amazônia, publicado em fevereiro de 2020, o Papa Francisco sugere novos caminhos para uma ecologia integral. Com referência aos povos indígenas, afirma ele, sem diminuir a importância da liberdade pessoal, os povos nativos da Amazônia possuem um forte sentido comunitário. Assim, vivenciam o trabalho, o descanso, os relacionamentos humanos, os ritos e as celebrações. Tudo é compartilhado. Os espaços particulares, típicos da modernidade, são mínimos. Essas relações humanas estão impregnadas pela natureza circundante e todos a sentem e percebem como um prolongamento do seu corpo pessoal, familiar e de grupo. Mas há um efeito desintegrador vivido pelos indígenas, continuou o Papa, forçados a emigrar para a cidade, procurando sobreviver, por vezes de forma não digna, no meio dos costumes urbanos mais individualistas e em um ambiente muitas vezes hostil. Como sanar um dano tão grave? Como reconstruir estas vidas desenraizadas? Cada povo que conseguiu sobreviver na Amazônia possui a sua própria identidade cultural e uma riqueza única num universo multicultural, em virtude da estreita relação que os habitantes estabelecem com o meio circundante, numa simbiose de tipo não determinista, de difícil entendimento para esquemas mentais alheios. Por outro lado, o grande rio é a alma da Amazônia, que abraça e vivifica tudo ao seu redor. É a coluna vertebral que harmoniza e une. O rio não nos separa, nos une, ajudando-nos a conviver entre diferentes culturas e línguas. Embora seja verdade que neste território há muitas Amazônias, o seu eixo principal é o grande rio, filho de muitos rios, concluiu o Papa Francisco. Gerada por seus milhões de habitantes, a Amazônia brasileira ostenta uma cultura rica, diversificada e original, profundamente ligada à terra, aos costumes e ao riquíssimo folclore da região. Poetas como Raul Bopp, marcante figura do movimento modernista de 1922, autor do poema épico Cobra Norato, Tiago de Melo, Márcia Cambeba, Astrid Cabral, Paes Loureiro, romancista como Márcio de Souza e Milton Ratum, compositores como Valdemar Henrique, de pai português, diga-se de passagem, e mãe indígena, entre tantos outros e outras, constituem um grupo de personalidades de grande destaque da cultura brasileira. Minhas senhoras e meus senhores, eu lhes proponho agora uma breve viagem no tempo e na poesia. Uma jornada ao tempo das caravelas, ao tempo do bojador, a grande odisseia dos descobrimentos portugueses que mudaram a história e a geografia do mundo. Navegantes que inauguraram um diálogo intercultural e interétnico com novos mundos, levando-lhes uma língua nova e bela. E assim se formou e se continua formando o rico patrimônio a que chamamos hoje de lusofonia. Do poeta brasileiro Adriano Spínola, Língua Mar. A língua em que navego, marinheiro, na proa das vogais e consoantes, é a que me chega em ondas incessantes à praia deste poema aventureiro. É a língua portuguesa, a que primeiro transpôs o abismo e as dores velejantes, no mistério das águas mais distantes e que agora me banha por inteiro. Língua de sol, espuma e maresia, que a nau dos sonhadores navegantes atravessa caminho dos instantes, cruzando o bojador de cada dia. Ó, língua mar, viajando em todos nós, no teu sal, singra errante a minha voz. E se mais mundo houvera, lá chegara, diria aquele que elevou essa língua à sua culminância, e cujo quinto centenário estamos agora a celebrar. De Luiz Vaz de Camões, Soneto 3. Busque, amor, novas artes, novo engenho para matar-me e novas esquivanças. Que não pode tirar-me as esperanças, que mal me tirará o que eu não tenho. Olhai de que esperanças me mantenho, vede que perigosas seguranças, que não temo contrastes nem mudanças, andando em bravo mar, perdido lenho. Mas, conquanto não pode haver desgosto onde esperança falta, lá me esconde amor um mal que mata e não se vê. Que dias há que na alma me tem imposto um não sei quê, que nasce não sei onde, vem não sei como e dói não sei por quê. Soneto 13. A alma minha gentil que te partiste tão cedo desta vida descontente, repousa lá no céu eternamente e vive eu cá na terra sempre triste. Se lá no assento etéreo onde subiste, memória desta vida se consente, Não te esqueças daquele amor ardente que já nos olhos meus tão puro viste. E se vires que pode merecer-se alguma coisa a dor que me ficou da mágoa sem remédio de perder-te, roga a Deus que teus anos encurtou, que tão cedo de cá me leve a ver-te, quão cedo de meus olhos te levou. Manuel Bandeira, Camões. Quando na alma pesar de tua raça a névoa da apagada e vil tristeza, busque ela sempre a glória que não passa em teu poema de heroísmo e de beleza. Gênio purificado na desgraça, tu resumiste em ti toda a grandeza. Poeta e soldado, em ti brilhou sem jaça o amor da grande pátria portuguesa. E enquanto o fero canto ecoar na mente da estirpe que em perigos sublimados plantou a cruz em cada continente, não morrerá sem poetas nem soldados a língua em que cantaste rudemente as armas e os barões assinalados. Márcia Cambeba é uma geógrafa e escritora brasileira de etnia Omagua Cambeba, que se dedica ao estudo dessas identidades e seus territórios. De Márcia Cambeba, Silêncio Guerreiro. No território indígena, o silêncio é sabedoria milenar. Aprendemos com os mais velhos a ouvir, mais que falar. No silêncio da minha flecha resisti, não fui vencido. Fiz do silêncio a minha arma para lutar contra o inimigo. Silenciar é preciso para ouvir com o coração a voz da natureza, o choro do nosso chão, o canto da mãe d'água que na dança com o vento pede que a respeite, pois é fonte de sustento. É preciso silenciar para pensar na solução de frear o homem branco, defendendo o nosso lar, fonte de vida e beleza para nós, para a nação. O choro da terra. Quando em mim a vida se fez, te moldei e te formei. Fui cuidando, te alimentei, na velhice te abriguei. Tu, em resposta, me adubavas, consumias o que precisava. Não havia plástico nem poluente, convivias em paz com tua gente. Mas eu vi o progresso chegar. Aos poucos, comecei a sangrar, retalhada por fronteiras. Fui alvo de luta e dor. Poluída e enfraquecida estou. Seguro o peso do mundo, abrigo plantas e animais. Eu sou a herança que Maíra te deu. E nessa luta pela vida, o choro não é só meu. Pela vida e biodiversidade, não faças maldade. Pensa no filho teu. João de Jesus Paz Loureiro, um importante poeta paraense contemporâneo. Mangueiras de Belém. Ai, cidade das mangueiras, quem te vê e não te ama? O rio se curva e te oferta um branco buquê de espuma. A noite deita nos becos e a cuia da lua derrama. Ai, cidade das mangueiras, quem te vê e não te ama? Ruas de anjos com asas de verde beleza arcana, Há mangueiras da cidade que o sol esculpiu na sombra. Por vós o poeta implora, por vós a poesia clama. Ai, cidade das mangueiras, quem te vê e não te ama? Por que vagam na cidade assassinos de mangueiras, matando-as por querer ou matando de encomenda? Matando a sombra da lei, essa lei, sem lenda, essa triste lei da morte que tem na morte sua vida. Não deixem que passe impune esse crime, essa desdita. Fotografem, multipliquem vosso não pela internet, pelos blogs, no YouTube, nos Orkuts, nos e-mails, nas asas dos passarinhos que estão perdendo seus ninhos, no peito dos que se amam, nos muros e nos caminhos. Quem pode lavar a mão olhando esse arvorecídio? Que frutos hão de brotar nos galhos da solidão? Que é feito do coração desses que, sem piedade, arrancam pela raiz as raízes seculares da alma desta cidade? Ai, mangueira de Belém, anjos de verde folhagem que fazem sombra com as asas, mas são em poste enforcadas. Verdes berlindas de mangas no cílio de cada dia, campanário de andorinhas nos corais da Ave Maria. Ai, cidade das mangueiras, quem te vê e não te ama? Tua leve melancolia presa em gaiolas de chuva, teu dia garanhão de auroras, tua noite sempre viúva. Belém, donzela das águas no rio do verso, encantada, ó barca de verdes velas, no ver o peso aportada. Espantalhos, as motosserras, piranhas em cardumes, no desespero da fome desvairada, descarnaram com dentes reluzentes as mangueiras molduras do cemitério da soledade. Deixaram enfileirados nas calçadas sepulturas reviradas pelo avesso, esqueleto vegetais em pânico, insepultos, espantalhos horrendos afugentando a beleza da cidade. Amazonas, mito grego menos antigo que os mitos da Amazônia. Os que vivem no cosmo há milênios são perseguidos por mãos de ganância, olhos ávidos, minério, fogo, serragem, fim. Quem são vocês, incendiários desde sempre, ferozes construtores de ruínas? Os que queimam impunes a morada ancestral, projetam no céu mapas sombrios, manchas da floresta calcinada, cicatrizes de rios que não renascem. Qual Brasil se esconde atrás da humanidade amazônica? Que triste pátria delida, mais armada que amada, traidora de riquezas e verdades. Quando tudo for deserto, o mundo ouvirá rugidos de fantasmas, e todos vão escutar, numa agonia seca, o eco. Não existirão mundos, novos ou velhos, nem passado ou futuro. No solo de cinzas, o tempo e espaço vazio. Joaquim Cardoso, Fábulas de João da Tarde. João da Tarde, vendedor de chuvas, viajou para o sertão. Levava em seu mostruário os mais belos fios das nuvens, as chuvas mais ricas do céu. Umas de tecidos finos e frios, outras de fortes bátegas pesadas. Chuvas irisadas de sol e de lua, jaspeadas de brisa matutina ou debruadas de tarde. Levava peças inteiras de chuvão e de aguaceiro, de piruabas delgadas e de espessas camboeiras. Alguns retalhos de chuva de rama e de Santa Luzia. Entre russos e neblinas, levava também garoas de São Paulo, torós do Rio de Janeiro, aruegas de Minas Gerais. No largo da feira, abriu seu pruviário e apregoando ficou por todas as horas, claras e sombrias, tardias e prematuras. Apregoando ficou as vantagens e fantasias dos seus panos de chuva, como eram retilíneos e firmes no ar, como envolviam e amavam as sementes. Mas ninguém o escutava, ninguém lhe atendia. Uma velha mulher chegou-se, entretanto. Uma velha que trazia fome nos ombros e nos olhos, e que trazia seca no ventre e no seio. Chegou-se, apanhou no chão ressequido um pedaço de sombra de nuvem e espremeu. Tanto espremeu nas suas mãos magríssimas que fez cair algumas gotas sobre a terra cinérea. Vinham elas talvez dos seus olhos, das unhas talvez, olhos de suas mãos, gotas do seu sangue sem cor. Esta, disse a velha mulher, é a chuva que usamos, meu senhor. E João da Tarde, porque não possuía uma chuva tão pobre, uma chuva tão tristemente, fechou seu calendário e partiu. Carlos Drummond de Andrade, Lembrança do Mundo Antigo. Clara passeava no jardim com as crianças. O céu era verde sob o gramado, a água era dourada sob as pontes. Outros elementos eram azuis, róseos, alaranjados. O guarda civil sorria. Passavam bicicletas. A menina pisou a relva para pegar um pássaro. O mundo inteiro, a Alemanha, a China, tudo era tranquilo em redor de Clara. As crianças olhavam para o céu. Não era proibido. A boca, o nariz, os olhos estavam abertos. Não havia perigo. Os perigos que Clara temia eram a gripe, o calor, os insetos. Clara tinha medo de perder o bonde das 11 horas. Esperava cartas que custavam a chegar. Nem sempre podia usar vestido novo. Mas passeava no jardim pela manhã. Havia jardins, havia manhãs naquele tempo. Cora Coralina, Oração do Milho. Senhor, nada valho. Sou a planta humilde dos quintais pequenos e das lavouras pobres. Meu grão, perdido por acaso, nasce e cresce na terra descuidada. Ponho folhas e haste, e se me ajudardes, Senhor, mesmo planta de acaso, solitária, dou espigas e devolvo em muitos grãos o grão perdido inicial, salvo por milagre que a terra fecundou. Sou a planta primária da lavoura. Não me pertence à hierarquia tradicional do trigo, e de mim não se faz o pão alvo universal. O justo não me consagrou pão de vida, nem lugar me foi dado nos altares. Sou apenas o alimento forte e substancial dos que trabalham a terra onde não vinga o trigo nobre. Sou de origem obscura e de ascendência pobre, alimento de rústicos e animais do jugo. Quando os deuses da Hélade corriam pelos bosques, coroados de rosas e de espigas, quando os hebreus iam em longas caravanas buscar na terra do Egito o trigo dos faraós, quando Rute respigava cantando nas searas de Boaz e Jesus abençoava os trigais maduros, eu era apenas o bró nativo das tabas ameríndias. Fui o angu pesado e constante do escravo na exaustão do eito. Sou a broa grosseira e modesta do pequeno sitiante. Sou a farinha econômica do proletário. Sou a polenta do imigrante e amiga dos que começam a vida em terra estranha. alimento de porcos e do triste mu de carga. O que me planta não levanta comércio nem avantaja dinheiro. Sou apenas a fartura generosa e despreocupada dos paióis. Sou o coxo abastecido donde rumina o gado. Sou o canto festivo dos galos na glória do dia que amanhece. Sou o cacarejo alegre das poedeiras à volta dos seus ninhos. Sou a pobreza vegetal, agradecida a vós, Senhor, que me fizestes necessário e humilde. Sou o milho. Muito obrigado. Bem, minha gente, espero que tenham gostado deste prosa e verso falando de tudo um pouco. Um bom dia e até o próximo episódio.